Nós temos visto aqui a história do divergência de Rabbi Eliezer com Chachamim a respeito do Tanurot Shel Achnai, aquele forno que era montado de peças. Será que ele é considerado um kli, um utensílio, e portanto se tocar em algo impuro vai ficar tamé? Ou isso não é considerado um utensílio e portanto se tocar em algo impuro não vai ficar tamé? Nós vimos que tem uma machloket entre Rabbi Eliezer e Chachamim. E Rabbi Eliezer tentou, perante os seus colegas, de várias formas, provar e comprovar que ele tenha razão. No momento que ele dizia que não é considerado um utensílio e não fica impuro. E nós vimos que os amigos falaram, prova, ele falou, eu vou provar para vocês. Haruv zeh yochiach. Essa alfarrobeira vai provar que eu tenho a razão, que a Alahá de fato é como eu estou falando. E naquele momento a alfarrobeira se moveu do lugar, tem duas opiniões, se foi 100 amós, 400 amós, 25 metros ou 100 metros aproximadamente. Árvore. E aí eles disseram para ele, não se traz prova de uma alfarrobeira para as leis. Não tem nada a ver, alfarroba no lugar dela e você aqui, não tem nada a ver. Aí ele falou, tá bom, imalachá que motisse a lei como eu, a mata mai, meu rico, a fonte d'água vai comprovar a vocês. E de fato as águas voltaram, começaram a voltar para trás, fazer o caminho inverso. E naquele momento falaram eles também para o Rabbi Eliezer, não se traz prova de uma fonte d'água. Falou Rabbi Eliezer, tá bom. Então, em Malachak Emotikos, lê Beit HaMidrash, meu rico. Se a lei é como eu estou falando, as paredes do Beit HaMidrash, as paredes da casa de estudos vão comprovar isso. E tu, lê Beit HaMidrash, lipol. As paredes começaram a cair. Começaram a se entortar, para cair. Garba em Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua deu uma bronca nas paredes. A Malahem falou para elas, em Talver Hamim Nasrin Zebezeb Alachak Ematizhem. Se os sábios aqui dentro estão discutindo leis, o que vocês têm a ver conosco? Para. E aí Agmará conta que as paredes não caíram em mérito ou em honra ao Rabi Yoshua, que deu uma bronca nelas, e também não ficaram retas em honra ao que o Rabi Eliezer falou, que se a lei é como ele, as paredes vão provar, e elas de fato tinham que comprovar. E elas ficaram lá, Daim Matim Beombim, elas ainda estão tortas, penduradas, inclinadas. E aí, finalmente, o Rabbi Eliezer falou, olha, se Alahá é como eu, Minashamayim Yochichu, dos céus vão comprovar isso. E aí saiu uma voz celestial, que falou que Alahá é como Rabbi Eliezer, e mesmo assim, Rabbi Yoshua se levantou e falou, Loba Shamayim Hi, a Torá não está no céu, e portanto, se a Torá dá regras de como funcionam as leis, e toda vez que tem divergência, nós vamos atrás da maioria, aqui também vamos atrás de Chachamim, que são a maioria, e Rabbi Eliezer, desculpa, embora até Deus concorda com você, mas nós temos que seguir as regras da Torá. Por quê? O Rabbi Eliezer tentou convencer os seus colegas por intermédio dessas três coisas. Alfarrobeira, fonte d'água e as paredes da casa de estudo. O que ele quis demonstrar com isso? Explica aos nossos sábios que Haruv, alfarroba, é um símbolo de istapkut. Uma pessoa que se contenta com pouco. Quem conhece a alfarroba, é uma fruta que mal tem suco. Ela é sequinha. Ela tem bastante mel, mas ela é seca. É uma fruta muito simples. Uma fruta que dá fácil nas árvores. Não há necessidade de grandes cuidados para a árvore. E, portanto, é o símbolo de uma coisa simples. Que a pessoa se contenta com o haru. A Gemara fala até, Mara fala que tem um batkol, uma voz celestial que sai e diz, Kolaolam kulon izon bishvil chanina beni. Todo o mundo é sustentado em mérito do Rabbi Chanina ben Dosa. Vachanina beni, e o meu chanina, dailo bekav haruvim er shabbat ler shabbat. Ele se contenta com um kav, uma medida de haruvim de uma sexta-feira a outra sexta-feira. Uma véspera de shabbat, outra véspera de shabbat. Então o haruv é algo que simboliza uma pessoa que se contenta com pouco. Disse Rabi Eliezer aos seus colegas, o meu estudo e todo o meu esforço é baseado nesse fato, que eu me contento com o haru. Afinal, nós até vimos isso. E alfarroba. Nós até vimos que o Rabi Eliezer largou todo o trabalho que ele trabalhava com o pai para estudar a Torá. Ah, e a Parnusse, não estava preocupado com isso. Falou, não tem problema, vou comer um pãozinho todo dia, mas não vou estudar a Torá. Diz o Rabi Eliezer, vocês sabem muito bem que a minha vida é um haru. Vocês sabem muito bem o quanto eu me entrego ao estudo da Torá. Por quê? Porque eu me contento com pouco. E, portanto, a lei deve ser como eu. A lei deve ser como aquele que se contenta com pouco e se dedica ao estudo. Dizendo os amigos para ele, não, isso não é motivo suficiente para dizer que a lei é como você. Parabéns pelo seu empenho, mas não é por isso que a lei é como você. Disse Rabi Eliezer, então uma fonte d'água vai comprovar que a lei deve ser como o que eu estou falando. Por quê? Porque a água é o símbolo da anavá, da humildade. A água sai dos lugares altos, ela deixa os lugares altos e vai para os lugares mais baixos. Assim também, dizem nossos sábios que a Torá é comparada à água, porque a Torá é como a água. Ela abandona pessoas que são orgulhosas e ela vai para pessoas que são humildes. E, portanto, até porque o Monte Sinai era a montanha mais baixinha, portanto, disse Rabi Eliezer aos Chachamim, vocês pensam que eu estou querendo só para brigar, eu estou vindo aqui discutir com vocês? Não é por isso que eu estou discutindo. Você acha que eu quero honrarias pela minha opinião? Não é isso que eu quero. Amatamai, meu rico, as águas vão comprovar que não é isso. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. E eu estou no meu canto. Apenas eu quero ir ao encontro da verdade. E para mim a verdade é essa. Para mim essa é a lei. E portanto as águas vão comprovar que na verdade, talvez a lei deve ser de fato como eu que estou falando. Porque eu não estou vindo brigar, eu não estou querendo honraria. Só estou fazendo isso de Hashem Shammai, estou fazendo isso de fato em nome de Hashem. Disseram os amigos, isso também não é o suficiente para decretar que a lei é como você contra todo mundo que está aqui presente. Disse Rabi Eliezer, ok. As paredes dessa casa de estudos vão lembrar e vão comprovar a minha dedicação no estudo. As paredes aqui vão lembrar o quanto eu me esforcei para estudar e para chegar a essa conclusão também. E se eu me esforcei tanto, porque a lei não é como o que eu estou falando. Afinal, vocês sabem, ele não falou isso, mas nesse fato das paredes demonstrarem, as paredes sabiam muito bem quem era a primeira pessoa e a última pessoa a sair da casa de estudos. Como diz a Gemara na Sechet Sukkah, Miyamai lo kidmani adam beveit hamidrash. Nunca alguém chegou antes de mim na casa de estudos. Velo inarti adam beveit hamidrash veyasati. E eu nunca deixei, o Rabi Eliezer nunca deixou alguém dentro da casa de estudos e foi embora. Ele era o primeiro a chegar e ele era o último a sair. E da mesma forma que o seu mestre Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele apenas saía mais cedo e falava para os alunos saírem mais cedo, às vésperas de Pesach, para poder fazer Korban Pesach, e véspera de Yom Kippur, para poder se preparar para Yom Kippur, comer para Yom Kippur. No resto dos dias, nunca ele mandava as pessoas se levantarem para ir embora. Ele ficava lá esperando todo mundo terminar de estudar, todo mundo ir embora. Só depois que todo mundo ia embora é que chegava a vez dele se levantar e sair da casa de estudos. E portanto, se as paredes são testemunhas desse fato, talvez elas vão comprovar que a lei deve ser como que eu estou falando. Eu me dedico bastante. E se eu me dediquei tanto, com certeza eu cheguei à essência da lei. E disseram os colegas para ele, também, isso não é suficiente. Por isso, o Rabi Eliezer tentou usar aqui três provas. A primeira prova era a haruva alfarrobeira, alfarroba, demonstrando que ele era uma pessoa que se contentava com pouco. Segundo lugar, ele tentou ver se as águas provam para todo mundo que a lei é como ele. Porque ele sempre foi uma pessoa humilde e não estava fazendo isso para brigar com os outros, mas sim por humildade e por querer que a Torá seja cumprida como deve ser cumprida. E da mesma forma, as paredes do Beit HaMidrash iam comprovar todo o esforço e dedicação que o Rabi Eliezer sempre teve. Dedicação que o Rabi Eliezer começou lá de baixo, ele era apenas um operário, e ele chegou a ser um sábio tão gigantesco que o próprio mestre dele, Rabbi Yochanan ben Zakkai, falou: se colocar todo mundo na balança, e o Rabi Eliezer do outro lado, o Rabi Eliezer vai pesar mais do que todo mundo.